3h09, a gente vai falar agora sobre as mudanças na reforma trabalhista. E para falar sobre este tema, estamos recebendo aqui no estúdio o juiz do trabalho, titular da 5ª Vara do Trabalho de Maringá, Marcos Aurélio Lopes, está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença, uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana, obrigado pelo convite. A gente está aqui para tentar esclarecer ou tentar compartilhar com todo mundo as mudanças que estão havendo no mundo do trabalho com essa legislação nova que está acontecendo.
Quer dizer, a reforma trabalhista entrou em vigor e logo em seguida, poucos dias depois, veio a medida provisória que fez algumas alterações?
Desde a aprovação, desde a tramitação no Congresso Nacional, já havia o compromisso do governo em fazer alterações. A reforma foi aprovada rapidamente. Com este compromisso do governo, a medida provisória está cumprindo aí como já foi divulgado na mídia, vem cumprindo um compromisso do governo de que ia fazer adaptações ao texto que foi aprovado no Congresso Nacional. Então, isso já era esperado e a gente só não tinha certeza exatamente qual era o teor das mudanças.
E quais foram essas mudanças? Que adaptações foram necessárias?
Veja, fica difícil a gente falar das adaptações porque não deu nem tempo da gente comentar ou da gente atender as alterações que a Lei 13.467 trouxeram, né? Mas, basicamente, ela atacou em pontos relativos ao salário, né? Então, ele mudou a questão da configuração do salário, se as gratificações incorporam no salário ou não, definiu os prêmios, criou uma outra definição, detalhou melhor a questão do trabalho autônomo, detalhou também mais, com mais riqueza, a questão das gorjetas, e fez um ajuste importante na questão do artigo 611-A, que é com relação à convenção coletiva do negociado sobre o legislado. Havia uma inconstitucionalidade naquele dispositivo e eles corrigiram no que diz respeito à insalubridade e periculosidade. E uma alteração que me pareceu bastante importante da medida provisória 808 é que ela definiu que as regras da reforma se aplicam imediatamente. Havia uma discussão sobre isso só se aplica aos contratos antigos, só se aplica aos contratos novos, não se aplica aos contratos antigos. Então a reforma definiu isso, a MP claramente diz que ela se aplica a todos os contratos em vigor, ressalvados, evidentemente, as situações já consolidadas. Então não vai ter aquela situação assim, o empregado contratado depois de 11 de novembro tem um regime legal e o contratado antes tem outro regime. Todo mundo entra na mesma linha.
Mas em relação às ações trabalhistas, isso a medida provisória não falou nada, né?
Não, no processo... Não, na questão do processo ela não mudou nada. A questão do processo ela continua, quer dizer, ela não trouxe nenhum esclarecimento, mas prevalece, tem uma disposição no Código de Processo Civil que diz que as regras de processo elas entram em vigor imediatamente. Então, quer dizer, a ação que está tramitando até 11 de novembro, ela se rege pelas regras anteriores e de 11 de novembro pela regra processual da lei nova. Há uma discussão, na verdade, na questão da regra processual com relação, por exemplo, a honorários advocatícios. Então, a lei trouxe, a Justiça do Trabalho não tinha honorários advocatícios, havia uma súmula do TST que dizia que não cabia honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, só em casos muito específicos, e a reforma trouxe isso para todos os processos. E aí há uma discussão, mas eu ingressei quando eu ingressei em juízo com a reclamação, não havia honorários advocatícios. Agora eu perdi a causa, eu vou ter que pagar honorários advocatícios, a dúvida do empregado, né? Então, como a lei se aplica imediatamente, então os honorários advocatícios são devidos, são definidos na sentença, então é a lei em vigor na data da sentença. Então, a sentença foi proferida antes, não vai ter honorários, a sentença, antes de 11 de novembro. A sentença foi proferida depois de 11 de novembro, já tem honorários, já tem custas se arquivar o processo, todas essas questões... Mas há ainda alguma resistência com relação a isso, né? Você vai encontrar algumas decisões, a mídia já divulgou, a gente encontra no jornal, de vários matizes, assim. Então tem juízes que não estão aplicando para os contratos, para os processos antigos. Estão dizendo, não, processo antigo eu não aplico lei nova. E tem outros que estão aplicando a lei nova para o processo antigo, extinguindo até o processo. Dizendo, não, esse processo tem que fazer tudo de novo, tem que começar do zero. São os dois extremos. A gente não deve ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Não, os dois extremos a gente deve eliminar. Na verdade, os atos que já foram praticados, já, a ação foi proposta antes de novembro, antes de 11 de novembro. Valem as regras para a proposição, a propositura da ação naquele momento. A ação foi julgada depois de 11 de novembro. Valem as regras para o julgamento em 11 de novembro.
Compreende?
Então, quer dizer, você respeita a regra do momento em que o ato processual está sendo praticado. Uhum. Certo?
Doutor, sobre a questão da gratificação e de prêmios, né? O que mudou aí com a medida provisória?
Bem, com relação aos prêmios, primeiro, a lei originalmente, ela já definia originalmente, a CLT tradicionalmente dizia que todos os pagamentos feitos para o empregado incidem sobre, integram a remuneração e geram reflexos em fundo de garantia, férias, 13º, etc. Aí a lei 13.467 excluiu algumas verbas, incluiu só salários e gratificações legais, era essa expressão que a lei 13.467 dava. Então, todas as outras parcelas que eram pagas, que poderiam ser pagas ao trabalhador, ajustadas diretamente entre patrão e empregado, elas não seriam utilizadas para cálculo de férias e 13º e fundo de garantia. Elas seriam consideradas como uma indenização. Os prêmios, especificamente, a lei dizia que os prêmios seriam aqueles pagamentos feitos para uma atividade, para um desempenho acima do esperado. Né? Então seria um prêmio, o empregado atingiu, tinha uma meta, atingiu mais do que a meta. Então ele vai receber pela meta e mais um prêmio porque ele superou a meta. Essa foi mais ou menos a lógica. Né? A medida provisória altera isso. Né? O que ela diz? Vão integrar os salários, o valor pago pelo empregador, as gratificações legais e de função. Certo? Então acrescentou gratificações de função. Então, por exemplo, exerce uma função de chefia, uma função qualificada e recebe uma gratificação. Isso é muito comum nos bancários. Quem é gerente bancário recebe gratificação de função. Quem é chefe no banco recebe uma gratificação de chefia. Então, pela primeira versão, essas gratificações eventualmente poderiam estar excluídas da remuneração. Agora não, essas gratificações que decorrem da função estão incluídas também no salário. Com relação aos prêmios, a mudança foi na frequência. Na primeira versão, eu podia pagar prêmios todos os meses. Na versão agora da MP, os prêmios podem ser dados até 2 vezes ao ano. Então a lei, na verdade, legitima uma espécie de premiação semestral. Então, posso 2 vezes ao ano conceder ao empregado, ou o empregado pode obter 2 vezes ao ano, uma premiação em função de desempenho acima do esperado. Se o prêmio for concedido mais de 2 vezes, aí ele passa a se integrar no salário e gerar repercussão em férias, 13º e fundo de garantia, etc. Ok? Então, certo. Com relação aos prêmios, ao salário, a mudança na questão dessa premiação é dessa natureza. Veja, eu acho que neste ponto, inclusive no trabalho autônomo tem isso também, a MP, ela dá um passo, ela deixa as coisas um pouco mais nebulosas, porque a reforma foi muito ousada, né? Ela deu uma maior autonomia para a vontade individual, né, do trabalhador, né? O trabalhador podia negociar melhor, né, as condições de trabalho. A gente pode dizer assim, mas o trabalhador é a parte mais fraca na relação, como que ele negocia melhor? Pode parecer meio utópico isso, mas enfim. Mas não dá para negar que em certas condições, em certas relações de trabalho, os empregados gostariam de ter uma situação mais negociada. E o empregador ficava inibido de fazer isso, porque tudo que ele concedesse para o empregado, incorporava no salário, ele não podia mais tirar. Então isso deixava o negócio dentro da empresa engessado. Isso, né? O empregado até queria fazer alguma coisa diferente, o empregador podia até concordar com isso, mas com receio da incerteza do mercado, das condições de trabalho no futuro e tal. Se eu der alguma coisa agora, eu não posso tirar, então eu não vou dar nada. Essa era a verdade. A reforma avançou um pouco nisso, né? Dizer assim, não, eu posso dar prêmios para o meu empregado quando houver condição, quando as vendas forem boas, quando as encomendas existirem, quando a produção for satisfatória, e quando as vendas caírem, quando a produção não for tão boa assim, eu tiro os prêmios. Uhum. Eu tiro as gratificações. Sim. Sem prejuízo do salário. Não vou reduzir o salário, mas eu vou reduzir o prêmio.
Fica mais maleável.
Ficaria mais maleável.
São cíclicas da economia.
Exatamente. A MP, ela quebra essa ideia, na verdade. Uhum. Porque ela disse, não, eu tenho essa liberdade, mas fico duas vezes por ano e tenho essa chance. Uhum. Entende? O que eu der mais que isso vai entrar no esquema de sempre, que vai ter que ser somado no salário e vai ficar para sempre, entende? Eu não posso tirar porque vai ser considerado prejuízo para o trabalhador. Então, a MP, ela quebrou um pouco essa linha, assim, esse centro nervoso que havia na reforma, de deixar a relação de trabalho mais por conta do empregado e empregador e vendo o que dá. Né? Ah, vamos deixar um pouco o empregado e o empregador negociarem. Será que vai ser tão opressivo assim? Será que o empregador vai avançar tanto no salário do empregado? Será que o empregado ele vai ser tão submisso? Será que ele não tem condição de negociar, de barganhar alguma coisa com o empregador? Essa é no mundo do trabalho, a justiça do trabalho, de um modo geral, ela tem um preconceito com relação a isso, preconceito. Uhum. Né? Ela parte do princípio de que não é possível. Que o empregado nunca pode barganhar nada e que todas as condições de trabalho são impostas pelo empregador e que eu tenho que sempre estar protegendo o trabalhador.
Como se o empregado fosse hipossuficiente?
É, na verdade a gente ainda tem esse conceito de hipossuficiência, né? Que inicia-se a ideia de hipossuficiência no direito do trabalho, nas relações de trabalho, e depois se propaga para os outros ramos da vida, né? A hipossuficiência é também um conceito de direito consumidor, por exemplo. Né? Mas aí você vai analisar como que o consumidor é tratado nas relações de consumo, onde há também a questão do desequilíbrio entre o fornecedor e o consumidor, né? E em muitos casos o consumidor também tem uma parcela de responsabilidade na relação de consumo, né? Ele também tem um dever de cuidado no uso do produto que compra, na contratação do serviço. Ele tem também uma responsabilidade.
Tem de manual.
Exatamente. E na hipossuficiência trabalhista, às vezes a gente esquece essa questão de que o trabalhador também tem uma responsabilidade. Ele é menor, bem menor que a do empregador, mas também tem. E às vezes a justiça do trabalho, em algumas posições, ela, por esse preconceito, por essa presunção de hipossuficiência, por esse anseio de proteger o trabalhador, acaba considerando ele não só um hipossuficiente, mas uma pessoa que tem menos capacidade de discernir o seu próprio futuro. Né? Acaba criando assim um menosprezo da figura do próprio trabalhador, que, em certa medida, vai até em detrimento da própria figura do trabalhador. Né?
Uhum. Okay? Em relação a essa mudança na convenção coletiva, porque esse também era um grande tema da medida provisória, né? O acordo entre patrão e empregado, certo, prevalecendo sobre o legislado, né? Sobre a lei.
Aqui eu queria destacar, as mudanças são bem interessantes. No artigo 611, a Lei 13.477 estabelecia que vale, a convenção coletiva vale sobre a lei, certo?
É que se divulgou tanto, né?
Exatamente.
O acordado
sobre o legislado. O que a MP faz? Ela vem esclarecer que, na verdade, a convenção coletiva vai valer sobre a lei desde que haja negociação coletiva com o sindicato da categoria, etc. Então, ela faz uma referência expressa ao artigo da Constituição que trata do sindicato. Eu achei que isso, na verdade, é um exagero da MP, porque era evidente que, se eu estou falando em convenção coletiva, não há convenção coletiva sem a participação do sindicato. Uhum. Entende? Não existe essa possibilidade. Mas me parece que talvez ficasse aí um reforço de que o negociado vale sobre o legislado desde que respeite a Constituição. Então, há um rol de direitos que estão expressos lá no artigo 7º da Constituição, e esses direitos eles não podem ser suprimidos nem reduzidos por meio de convenção coletiva. Então, eu acho que a MP sinaliza nesse sentido. A lei pode até ser adaptada por meio da convenção coletiva, mas a Constituição não, ela é ainda é soberana a esse respeito.
E pode ter acordo de trabalho entre funcionário e patrão diretamente, sem ser um grupo de funcionários? Um funcionário individualmente pode fazer
isso,
alguma coisa?
Isso. Em vários aspectos, a Lei 13.467 estabelece acordos escritos individuais entre trabalhador e empregador. Uhum. É, a MP ela trouxe uma alteração nessa parte também, porque inicialmente ela autoriza a jornada especial de 12 por 36, de 12 horas de trabalho por 36. E aí ela permitia que essa jornada fosse combinada entre patrão e empregado individualmente. Uhum. Na MP, essa jornada especial fica restrita à convenção coletiva. Certo? Então, não há mais o acordo individual. Eu posso fazer um acordo de compensação em jornada, em um acordo individual de compensação de jornada, mas não na 12 por 36. Uhum. Eu posso fazer uma compensação de jornada nas 44 horas semanais, mas não em 12 por 36. 12 por 36 eu preciso de convenção coletiva, exceto para o pessoal do serviço de saúde. Uhum. Então, o pessoal dos hospitais, eles estão autorizados pela MP a fazer acordo individual escrito de jornada de 12 por 36, certo? Uhum. Então, o que a gente percebe dessas alterações, né, com relação à jornada de trabalho? Primeiro, a questão da jornada 12 por 36, ela vai contra a Constituição. Uhum. Que a Constituição permite uma jornada máxima de 8 horas e 44 semanais mediante acordo com a convenção coletiva. Certo? Então, eu estabeleci uma jornada de 12 horas, ainda que seja de compensada, ela vai atingir aí a ideia das 8 horas diárias e 44 semanais. Uhum. Se eu permitir que esse acordo de compensação seja feito por acordo individual, também eu vou ter um problema constitucional, porque a Constituição diz que eu posso fazer compensação e prorrogação, desde que seja por convenção ou acordo coletivo. E ao mesmo tempo em que eu crio uma distinção para o serviço de saúde, eu não estou justificando. Por que o empregado de hospital ele pode fazer um acordo individual de jornada de trabalho e o vigilante não pode? Qual que é a diferença entre eles? Por que o serviço de saúde tem essa vantagem? Eles são mais ou são menos? Quer dizer, eu crio uma desigualdade que não está bem justificada. Então, eu tenho um problema de isonomia, que também é um problema constitucional. Eu crio trabalhadores de classes diferentes, entende? Entendi. Então, quer dizer, neste ponto, isso ficou muito complicado, assim, ficou crítico isso, porque isso, aí um dos objetivos da reforma é a segurança jurídica, né? Você saber o que você vai fazer e que depois o que você fez não seja contestado judicialmente. E neste ponto, você vê, só da leitura do texto, eu tiro várias posições. Gente, entende? Então, neste ponto, eu acho que a gente ainda vai ter que evoluir um pouco mais. O que eu tenho dito nos momentos em que eu tenho tido oportunidade é que há uma possibilidade de que os sindicatos, as negociações coletivas, possam evoluir para pôr um temperamento nessas situações todas, né? Uhum. Então, veja bem, se há dúvida com relação ao acordo individual, faça o acordo coletivo. Quanto a isso, não haverá dúvida.
Uhum. É, porque se tiver dúvida, tiver insegurança jurídica, a reforma não vai cumprir a meta que era aumentar o número de empregos formais no país, né?
Da mesma forma. Então, você tem toda a razão. Então, você não consegue gerar emprego se o ambiente para você gerar emprego, né, for instável, né? Uhum. Então, talvez essas situações todas, independentemente da técnica jurídica, da técnica legislativa que foi utilizada, que a gente acha que foi uma técnica assim, que deixa muito a desejar, né? Independentemente das interpretações que a gente possa ter com relação a isso, o resumo de tudo é que se você colocar na convenção coletiva, você tem uma boa chance de ali você conseguir segurança. Porque a convenção coletiva já tem uma negociação, o empregado já não está sozinho, ele está representado pelo sindicato. Então, nesta situação, eu acho que vale muito a pena. Então, o acordo individual escrito, eu não recomendaria, entende? A menos que tenha muita certeza do que está fazendo, seja uma questão que já esteja consolidada na prática do mercado de trabalho e também no dia a dia do judiciário. Mas a convenção coletiva eu acho que pode andar bem.
Tá certo. Okay. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista. Uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde a todos. Um bom fim de semana também. Okay.
Conversamos com Marcos Aurélio Lopes, juiz do trabalho, titular da 5ª Vara do Trabalho de Maringá. Falamos sobre as mudanças na reforma trabalhista.